E aí, galera, tudo bom? Ó, antes da gente começar o podcast de hoje, eu quero falar um pouquinho da Galler. A Galler é a plataforma que os mestres Renzo, Rickson e Holly Gracie escolheram para ensinar jiu-jitsu online. Na Galler.com, você encontra os cursos que vão complementar o seu conhecimento. Por exemplo, a Rickson Academy é o único lugar do planeta que você consegue ir e aprender jiu-jitsu e defesa pessoal diretamente com o mestre Rickson Gracie. Tem aula semanal ao vivo, centenas de vídeos e outros conteúdos. Também é onde o mestre Holly Gracie ensina as técnicas que ele usou para vencer campeonato pelo mundo inteiro por mais de 30 anos. E na Galler você também encontra o grande mestre Renzo Gracie e a Renzo Gracie Online Academy, onde o próprio Renzo e mais de 70 instrutores convidados mostram técnicas, segredos, a maioria deles gravados direto do templo sagrado do jiu-jitsu, que é a Renzo Gracie Academy, aqui em Manhattan, em Nova York. Então, ó, fica ligado, www.galler.com. Galler é Galler.com. Vai lá e dá uma conferida. Um, dois, três. Ei, parabéns pra gente, né, Marquês? Um ano!
Um ano, muita coisa aconteceu nesse um ano. Mas estou muito feliz de estar aqui conversando com você de novo. Estou muito feliz com como é que a minha vida está acontecendo, minha carreira. Eu acho que eu estou evoluindo como atleta, então tá muito legal, tá sendo muito bacana.
Demais. A última vez que a gente conversou, você tinha acabado de fazer uma luta. Eu acho que você tinha perdido, inclusive, que foi a luta logo depois que você fez quando você teve a nenê. E aí a gente estava falando dos planos e tal. E, cara, muita coisa mudou mesmo, né? É tipo, olha onde a gente tá agora, número 5 do ranking, cara. E tá ali na boca do gol. Eu queria tocar nos pontos. Você fez a tua preparação física para esse último camp com o Camões, né? Como é que foi? O que que foi de diferente, né? Porque a gente sempre associa ele com o Anderson, aquela coisa, tipo, cara, acabou virando uma referência. Ele é um senhor profissional, mas eu acho que o fato dele estar naquele auge do Anderson todo dá aquela sensação de, cara, que massa, olha com quem que eu tô trabalhando, como é que foi?
Sim, ele foi o primeiro professor do meu pai, né? Meu pai é faixa preta do judô do Rogério, do tio, né? Você me chama de tio. Desculpa. Eu sempre soube que eu queria trabalhar com ele, entendeu? E uma coisa dessa minha gravidez, que eu perdi muito massa muscular, foi uma coisa que eu queria ganhar de volta, só que não era minha prioridade, né? Lógico, com jiu-jitsu, né, a gente vê bastante que é um menor ou mais fraco consegue lutar bem ou até ganhar do mais forte, né? Entendeu? Então, assim, minha vida toda no jiu-jitsu deixou essa parte de preparação como uma das últimas coisas para fazer, entendeu? Então, voltando à gravidez, eu queria voltar meu tempo de jiu-jitsu, queria, tipo, pelo menos deixa eu sentir bem, pelo menos em pé. Eu acho que isso é o mais importante, né? Se eu quero subir as escadas, né? Tipo, chegando lá, eu tenho que confortável em pé. E a última coisa, eu vou adicionar essa preparação. Então, eu já vim falando com ele, poxa, tio, eu queria trabalhar muito com você, não sei o quê, nananana. Ele falou para mim, poxa, eu tenho que ficar 2 meses com você aí. Daí, graças a Deus, para essa última luta agora, que lutei com a Nina Nunes, né? Eu senti que, poxa, eu tô tão bem, assim, eu tô com uma estrutura tão boa, eu tô agora no nível que eu me sinto que meu jiu-jitsu tá de volta, meu box tá bem confortável com o parinho, eu tô dentro do box como jiu-jitsu, entendendo que box não é só combinação, é isso. Agora eu já entendo que box tem fim, tipo assim, não que é finta, mas é tipo, eu tô armando a luta para ir aonde eu quero, entendeu? Agora eu já.
Like setting up traps, né? Tipo,
Isso.
fazendo umas, tipo, umas armadilhas, né? Mesmo, não é?
Sempre teve no jiu-jitsu. Então, boxe é a mesma coisa. Você tenta ser na frente, tenta abrir espaço, tenta fazer mais ainda eu, que as meninas, maioria das vezes, na trocação, vai ficar meio mais afastado, vai bater, e faz eu sempre correndo atrás, sempre correndo atrás, errando. Então, eu comecei. Ele começou a me ensinar assim, para eu conseguir grudar para levar pro chão, é, como é que eu posso fazer a pessoa talvez querer entrar na trocação comigo, incentivar a pessoa de fazer isso, falando, opa, agora eu tô bem, agora vamos adicionar mais uma responsabilidade no canto. E foi isso que eu consegui trazer o tio Rogério para ficar aqui 2 meses comigo. Ele já começou a dieta. É, eu já tava bem, graças a Deus, com peso, só que foi dieta diferente. Dieta de massa muscular, muito frango, batata doce, salada, né? Esse show realmente... E eu acho que todo mundo viu a diferença do meu físico, viu, assim... Eu postei pouca coisa, porque eu tava treinando tanto, que eu tinha pouco tempo pra realmente ficar postando. Mas, pra quem viu meus vídeos, era assim, é mais levantamento de peso mesmo, não é coisa, assim, nada contra, sabe, mais crossfit, coisa assim, mas era bem old school mesmo, sabe, coisa, ele é bem famoso pra isso, sabe.
Aquele tradicional strength and performance, né, tipo, porrada, impacto.
Exato. Então, assim, eu senti uma diferença muito grande, me sinto muito bem. E a gente já tá muito focado no cinturão agora, graças a Deus.
Pois é, né, cara? Da onde veio? Eu quero falar um pouquinho dessa troca. E eu odeio trazer problema à tona, mas eu só vou falar da situação porque acabou sendo uma coisa engraçada. Aquela briga que deu com o coach lá, com o rapaz da Black House. E como você, eu adoro o pessoal da Black House. Mas eu acho que a parada é engraçada. Eu queria saber um pouquinho assim por cima. Você já falou mesmo, né? O que aconteceu e da onde que saiu aquele marido brigão e bom de porrada, né, cara? Caraca, foi bicho. Né? Eu falei: olha, eu ouvi de uns passarinhos me dizer aí que foi pau a pau, cara. Não,
que... Sim, não foi assim. Pela pessoa. O coach que eu tinha na minha cabeça, essa visão de coach, assim, de todas as coisas que tinha falado, de quantas lutas já teve, da, assim, meio briguento, né? Tipo, você tem que fazer assim, poxa, você é burra, como você não sabe fazer essa coisa? Eu falo, caraca, o cara deve ser bom pra caramba.
Que brabo, né?
Né? E daí ele eu não sei o que deu, que ele sentiu, assim, essa agressão, tipo, que ele queria agredir. Meu marido falou com ele, porque tava faltando 3 semanas pra minha luta, ligou pra ele, e eu tava chorando durante o treino, então meu marido ligou pra ele e falou, poxa, se você tá bravo, tá incomodado, vamos conversar, vamos deixar a Mackenzie pensando só na luta, e a gente conversa a gente, daí eu posso, poxa... ver o que a gente pode fazer, porque não tem porque a galera ficar brava de
alguma coisa. Falou que tinha alguma coisa a ver com grana, né, tal. Cara, como é que deixa misturar isso na tua parte de treinamento também? É uma maluquice, né, cara?
Ah, no final é muito ciúmes, né, muito ciúmes que vai ganhar mais, um coach ganha outro, um coach não sei pois o que, né. Cada um sente que você tem seu valor, entendeu? Exato. Só que não pode rolar isso, entendeu? O que foi dado é dado, entendeu? Era mais jogou que eu tinha dado mais bônus pro um do que eu dei bônus pro outro, entendeu? Uhum. Então, assim, daí quando meu marido falou, poxa, vamos conversar, ele falou, então vem, ele chamou ele de moleque, chamou um monte de coisa, assim, no telefone. Ele falou, vem aqui na academia, a gente conversa homem a homem, olho no olho. E eu já tinha treino no próximo dia, meu marido sempre ia no treino comigo, então a gente já tava lá amanhã, a gente chega mais cedo pra ter essa conversa aqui, chato, sabe?
Puta que tipo, saco, né?
Por essa situação, entendeu?
Pois é.
Daí chegamos lá, meu marido com água na mão, chave de carro, chinelo, chegou pra ele, tava varrendo, o Juan Gomes, né, ele varrou o poeira em cima do meu marido, ele, caraca, não preciso fazer isso não. Ele, sai da minha frente, ele fala tontando, ele saiu da frente dele, ele fala, poxa, quer ter aquela conversa que você falou ontem?
Então, ele era mó gente boa, mó peace and love, né? Tipo, pô...
Oi, surf inteiro, sol, praia, muito tipo. Total, é afro power, sabe?
Tipo, tá tudo bem sempre. Tem uma cara de tipo, cara, nada vai me tirar do sério, né?
É. Daí ele falou, poxa, podemos ter aquela conversa? Daí ele deu um empurrão no meu marido. Tá aí, meu. Daí o Wesley já empurrou de volta. Daí começou. Daí o coach deu um soco. Daí o Wesley também deu um soco, deu um baiano. Daí já foi pro chão, ficaram lá. Dando amassadinhas assim, eu, meu pai lá, eu já querendo bater no meu coach,
lógico,
né?
Lógico, foi o que eu imaginei.
você tá louco, não sei, tá na frente de aluno, sabe? Galera, tipo, do time lá, entendeu? Então eu fico, caraca, eu não tô acreditando que o cara tá fazendo isso no treino, sabe?
Caraca,
cara. Era mais fácil botar dentro do cage, né?
É, porque então. Não,
na academia, sabe? Daí, eu querendo já entrar, meu pai, tipo, me segura, meu pai, não, homem a homem, deixa acontecer.
Muito old school, daí, né?
É, muito old school, muito, sabe?
E é engraçado essas coisas, porque, tipo, é, independente de quem bateu, quem apanhar, pode ser o melhor amigo, pode ser o irmão, eles não vão se meter, né, cara? Se fosse eu ia ficar extremamente ofendido. Eu falei, como é que você não vem e me ajuda?
É, não, assim, e a gente ficou até, tipo, caraca, porque depois a gente ficou sabendo que ele falou pra várias pessoas que a gente juntou ele, que não sei o quê, nananã. A gente ia juntar ele. Eu falei, juntar? Caraca, eu queria ter juntado.
Eu queria muito ter juntado, né?
Meu pai não deixou, meu pai que tava lá, não. A minha mãe deixa, tipo, deixa acontecer. Meu pai tava, tipo, pô, é osco, né? Você sabe, né?
Muito.
Então, não foi nada de juntar, nada. Então, graças a Deus, foi muito perto do meu outro camp, né? Tava faltando 3 semanas da luta. Mas foi uma benção, né? Tipo, eu acabei conhecendo o Parinho. Aham. Que eu acho que foi uma grande fator da minha evolução, entendeu? Eu acho que se eu não tinha trocado de time, talvez... Eu trabalho duro, né? Eu tô sempre trabalhando, tipo, me esforçando. Então, eu acredito que uma hora eu ia chegar no cinturão, mas acho que o caminho foi muito mais fácil, a evolução foi muito mais facilitado, com uma estrutura bem melhor do que aonde estava antes, entendeu? Então, agora é realmente uma coisa que tá fluindo. Tô me esforçando muito, mas com felicidade, né? Tipo, caraca, tô feliz indo pro treino, tô feliz quando sai do treino, muito feliz com... Que nem eu falei que deu a brecha de eu sentir, poxa, agora eu tô bem pra adicionar mais uma responsabilidade pro meu campo, que era da parte de preparação, que realmente, uhum. Chegando lá no topo, pode ter... Eu acho que a técnica, o nível tá muito igual, entendeu? Então, pequenas coisas assim, no cardio, que vai 5 rounds, aquela forcinha extra pra segurar ou na potência do soco faz a diferença.
Toda
porque
a diferença.
O top 5 é muito, muito igual a Joana, a Rose, a Chinesa, a Januiri, a Yang, elas, entendeu? Tipo, tá muito igual. Então, essas pequenas coisas realmente começam a fazer a diferença, eu acho que pra ser melhor, entendeu? Então,
com certeza. Pequenos detalhes, né, cara? E essa, uma coisa que me marcou muito, eu sempre falo isso aqui no pessoal que escuta todo o podcast, os caras falam, você fica falando as mesmas coisas. Eu falo, cara, mas é a mesma coisa pra você, pra pessoa que eu tô falando, é a primeira vez. E eu tive com o Darren Till aqui, e ele falou, porra, não é desmerecendo o top 15 ou o top 20 lá. Falou, pixe, mas quando você chega ali no top 10, do top 10 pra dentro, falou, é outro mundo, é outro mundo. O nível é tão alto, tão alto, tão alto. Aí, falou, cara, é inacreditável. Um erro acaba a luta e uma coisinha a mais que você faz é uma vantagem absurda, né? E é isso que você tá fazendo. Cara, e mostrou demais, né? Você falou de toda essa parte de evolução. Como é que tá a sua dieta? Eu vi um post daquela... Eu nunca lembro o nome dela. Eu sou terrível com o nome. Mas ela tem Olhar da Luta, acho que é o canal dela. E ela fez
sim.
E ela fez um post que mostrava 2018, 2019, 2020, 2021. Cara, e é absurdo, né? Eu acho que até o semblante, assim... Essa última mostra, assim, parece aquela menina que entrou e agora tá aquela mulher, faz 2 anos de diferença, mas parece uma mulher mais madura, mais experiente, né, cara? Eu achei muito legal aquilo.
Dá pra ver, porque, assim, é muito legal, eu fico contente, assim, de saber, quando eu vi, eu falei, cara, olha, meio sem postura, né, meio aquele sorrisinho, assim, mas, tipo, poxa, só tá feliz de estar lá, tirando fotos, coisas assim, tipo... E foi mudando, tipo, meu, né, que nem você fala, vira uma mulher, tipo, mais madura, mais atleta, mais ou parte que precisa.
Exatamente.
Né, pra ser a campeã. Eu fiquei, tipo, o Osmar tinha potencial naquela época, entendeu? Mesmo que eu era mais, assim, de jiu-jitsu e tudo, hoje o Dana acreditou, entendeu? Ele, poxa, ele tá vendo o lutador da... Poxa, metade da vida dele, entendeu? Você acha que ele não sabe quem, poxa, se focar, se faz o trabalho bem feito, vai, vai ser uma estrela, entendeu? E isso que ele fica viajando, procurando estrela pro UFC, entendeu? Então eu fico tipo, caraca, como os caras, tipo assim, via coisa que nem eu sabia, entendeu? Tipo, nem eu sabia que tinha dentro de mim, entendeu? Então é muito legal, assim, mesmo que foi, sei lá, 4 anos, 4 anos. É, mas foi uma evolução que todo mundo, bem ou mal, tá fazendo parte da minha evolução. Estão vendo isso. Eu acho que as pessoas, às vezes, não têm essa percepção, sabe? Tipo, que eles estão vendo os atletas crescer dentro da categoria, crescer na vida, entendeu? É, ter família e continuar, sabe? A Ronda House, acho que eu não sei o que tá grávida agora.
Pois é, entendeu? Demais, então, assim, né, cara?
Muito irado, entendeu? Então, assim, muito legal. É, que eu tô virando essa pessoa dentro do UFC, que é os fãs ou os haters, não sei, mas estão vendo minha evolução toda, sabe? Muito legal.
Cara, você é americana barra brasileira, né? E você tá meio acostumada, né? Torcida de brasileira é cruel, né? É muito intensa pros dois lados, né? Quando ganha é aquela, agora é cinturão e vai e bota aquela pressão absurda, e quando perde é, ah, olha lá, tá vendo? Pipocou. É assim, né? Tipo, é 8 ou 80, não tem o meio termo ali. E, cara, essa luta com a Nina, cara, como é que foi? Porque, pô, eu imagino, assim, uma referência pra gente no MMA é a Amanda, né, cara? Como que é pra você lutar vendo a Amanda no corner dela? Isso atrapalha, dá um nervosismo? Eu adoro falar da parte mental, assim, porque você precisou de um extra foco pra não se deixar intimidar de ter a Amanda no corner. Umas maluquices assim, porque, cara, igual a gente falou, o nível é tão alto que às vezes um detalhe desse faz uma diferença. Você fala, caralho, a Amanda tá no corner dela. E aí, cê, entendeu? E aí dá uma estremecida ali que não pode na hora. Como que é pra encarar uma parada assim?
É, na verdade, essa foi a segunda luta que a Amanda tava no corner que eu teve. Eu lutei minha luta na Invicta. Eu lutei com uma menina, Kerlin, eu acho que foi na Medeiros, que a Amanda também tava no corner dela.
Caraca.
Entendeu? E aquela vez eu fiquei, ainda não tava no UFC, né, eu tava na Invicta, então eu acho que aquela vez eu fui um pouco mais tipo, caraca, a Amanda tá no corner dela, mas, assim, foi de boa, né, porque, assim, eu já lutei com a Kira Grace, com o Roger no corner, com várias, assim, pessoas com presença, assim. E, poxa, a Amanda sempre foi muito respeitosa comigo, a Nina também. Elas são um casal, tipo, caraca, muito top, muita gente boa. Então, não deixou nem... Eu acho que também o fato de ser Apex, entendeu? Sem pandemia, não tinha aquela... tava promovendo a luta, mas, uhum, assim, não era igual. Quando tem crowd, que com certeza acho que a marketing ia ser muito além, muito mais. Porque é daí verdade. Eu posso sentir... Eu acho que eles iam botar mais filmagem dela, mais coisa assim... Então, pra mim, foi muito... Era ela, parrumpinha, entendeu? Que, poxa, eu conheço desde jiu-jitsu, então...
Pois é,
poxa,
muito, né?
Eu respeito bastante, assim. Mas é aquela coisa, né? Tipo, quando você tá tão focado que você nem vê mais nada. Eu até, quando eu quedei a Nina, que a gente cai no chão, a gente tava no corner deles, entendeu? E foi até bom, porque eu tava escutando tudo que eles estavam falando pra Nina em relação de defesa do chão, né? Eu tava meio... querendo passar a guarda dela, fazendo as coisas, e eu escutando tudo que ele estava falando, entendeu? Tipo, meu, só não deixa passar, não bate, sabe? Coisas assim, uhum, entendeu? Então, cara, eles estão ficando nervosos, eles estão preocupados, então eu já começava a botar mais coisa, entendeu?
Exatamente.
Então, era bom isso, sabe?
É legal, né, cara? Eu acho que toda experiência que você tem, a gente tem sempre que misturar, que não deixar misturar o fato de que você é relativamente nova no MMA, né, cara? Mas você compete em altíssimo nível há muito tempo, né, cara? Campeã mundial de tudo aí, no jiu-jitsu e tal. Isso traz uma força mental muito, muito importante na hora de competir. Até na hora de perder, não é? Até na derrota. Quantas lutas de jiu-jitsu você já perdeu? Cara,
poxa,
não é? Tipo, cara, beleza, claro. Vamos pra próxima, né?
Sim, exato. Por isso, assim, quando eu perdi no MMA, eu fiquei bastante surpresa, porque a derrota pra mim não foi... Eu não sabia que, tipo assim, eu perdi seguidores, eu não sabia que a galera ia, tipo, meu, já me descartar como contender, né, da divisão. Pra mim, eu falei, a galera vai vai ver o que eu errei e fala, tipo, ah, não, se a Marquinhos acertar isso, vai me... E não, foi, tipo, completamente que, como você falou, jiu-jitsu é, poxa, eu perco no absoluto e ainda volto no mesmo dia,
Ainda
ganho um
ganha
absoluto.
no peso.
Então, assim, derrota, daí no próximo fim de semana já luta de novo com a mesma pessoa, então, tipo assim, pode ser que ela luta melhor esse dia do que outro dia, sabe?
Exato.
Então, não tem essa de, ah, que eu sou melhor, vou sempre ser melhor para mim. Poxa, eu perdi hoje, pode ser que amanhã eu ganho dela se eu luto com ela de novo, sabe? É, para mim, eu fiquei meio, caraca, galera, muito forte nessa coisa assim, sabe? Porque para mim, hoje, eu acredito, depois da minha derrota, eu melhorei 10 vezes mais, entendeu?
Que é o que
Melhorei.
interessa, na verdade, né? Tipo, você, mas as pessoas não têm essa cabeça. Eu acho que arte marcial nenhuma tem a cabeça que a galera do jiu-jitsu tem. Até de camaradagem, de como lidar com derrota, entendeu? De como lidar com análise, né, do que aconteceu. Você fala com os caras, tipo, pô, e aí o que aconteceu? Os caras vão. Pô, eu fiz um podcast com o Durinho. Ele descreve assim, cara, segundo a segundo do que tá acontecendo na luta. E isso é porque o cara tá acostumado a competir, tá sempre ali, bota a cara mesmo e. Ah, hoje não. Igual você falou, no mesmo sábado você perde o do peso, ganha o absoluto. E aí, você perde o peso e você vai disputar o absoluto assim. Ai, não acredito que eu perdi agora. Você já perdeu a outra também, não funciona assim, né, cara?
E tipo, é muito legal isso, porque eu acho que jiu-jitsu realmente a pessoa estava falando para mim, cara, mas você acabou de bater, tipo, o braço dela, né? Pegou o braço dela, e daí, tipo, eu fui e dei um abraço nela, assim, então, tipo assim, ela bateu, e daí eu já soltei a mão, e daí eu já fui virando, tipo, abraçando ela, tipo, dando beijo assim na bochecha, assim, tipo, feito, entendeu? E agora, cara, você acabou de, tipo, querer arrancar braço, daí você tá abraçando, assim, sabe? Muito louco. Eu falei, é do jiu-jitsu isso,
É
isso aqui.
do Às vezes a pessoa você vai, uma hora vai acontecer, como eu já vi, você vem pra fazer, a pessoa nem quer, né? Tipo, tá puta
Ah,
ali
sim.
ainda porque perdeu, tipo, agora não, agora não. Mas é que no jiu-jitsu rola essa camaradagem, é tão difícil separar, né, cara? Tomara que você não perca isso, porque isso dá uma vantagem mental tão grande, tão forte, que na hora de lidar com uma derrota, cara, você tá ali trocando porrada, cara. Uma hora uma porrada vai entrar. A pessoa que tá na tua frente é tão profissional quanto você, entendeu? É quem no nível que vocês estão ali, cara, quem erra menos leva, quem dorme melhor leva,
Essa
não tem uma
perspectiva.
matemática, né, cara?
Tipo assim, não pode deixar a sua cabeça desviar de pensamento, né, na hora da luta. Às vezes você, que nem eu tava falando, poxa, eu tava lá e eu tava, tipo assim, escutando o que que o Corner tava falando e pensando por alguns segundos, né, tipo, ah, eles estão falando isso, então eles estão preocupados, então eu tô indo bem, entendeu? Então, assim, eu tava numa posição boa, sabe? Então, mas imagina se eu tô em pé lá. Eu tô pensando, poxa, meu pé tá escorregando, bum, entra um soco, sabe? Só nessa
É.
perspectiva, em vez de estar, tipo assim, focada na luta. Então, são pequenos detalhes, assim, sabe? Não que essa seja.
Exatamente.
Tem que estar focada na luta, não pode deixar a mente ficar pensando em outras coisas. É bem crucial tudo que você tá falando, muito doido.
É muito louco. Como que é o gameplay? Porque acho que foi a luta mais importante para você, né? Acho que ela era o número 5, 6 do ranking quando você lutou com ela. Era o teu ticket pra boca do gol ali, né? Como que é o game plan pra uma luta dessa, assim? Porque ela acabou fazendo uma coisa que você fez, né? Que ela acabou de ter filho e veio competir. Muita gente falando até que um pouco cedo demais. Exatamente o que falaram para você. E o resultado, inclusive, foi o mesmo. Mas você chegou a falar naquela vez que foi super importante para você voltar logo, porque tirar de repente esse peso de que, tipo, cara, ah, agora eu sou mãe, será que eu ainda consigo ir lá trocar porrada? Que rola umas coisas dessas, né, cara?
Ah, sim, eu acho que por isso eu fiquei muito feliz de eles me oferecerem essa luta, mas eu fiquei tipo, caraca, que loucura, porque eu sei tudo que ela tá passando. Lógico que cada mulher tem uma experiência diferente, mas assim, bem ou mal, eu sei tudo que ela tá, tipo, batalhando para voltar a ritmo, para voltar 100%, entendeu? Eu acredito que ela deu o melhor dela no treino, que ela se preparou o máximo que ela puder, mas eu tenho certeza que daqui 3, 4 lutas ela vai ser ainda melhor, entendeu? Mas assim, essa coisa não é só da gravidez, é de lesão, sei lá, se pessoas são desmotivadas e não estão lutando faz muito tempo. Qualquer um que tira tempo da luta, Só voltando a lutar, se for 5, 10, 1 ano, 2 anos, entendeu? Só voltando é que vai começar a tirar, voltar o ritmo, entendeu?
Exato.
Então, uma hora tem que voltar, entendeu? Uma hora tem que
É.
voltar. Se for gravidez, se for de desmotivado, se for de relação financeira, ou lesão, o que que for, mas uma hora vai ter que voltar. E essa primeira luta de volta, eu acredito sempre o menos tempo possível, melhor, entendeu? Porque daí já tá voltando o ritmo, tá começando o processo, entendeu? Porque tem que começar o processo. Então, eu sabia que a Nina era muito perigosa, ela não aboba no chão, ela tem uma trocação mais técnica. Eu vou falar em comparação da minha última luta, que era contra a Virna, uma brasileira, que eu achei que a gente ficou estressando um pouco mais assim, meio um brawl assim, de bar, sabe? Briga de.
Trocando porrada mesmo, né?
E a Nina, eu sabia que ela era mais técnica, né? Top 5, então ela já lutava com Cláudia Gadelha, a Tatiana já lutou com meninas assim, bem do top mesmo, Kala Esparza. Então eu falo, poxa, não posso dar mole, porque essa coisa de técnica, né? Entrar um chute, entrar uma. Poxa, fica batendo na minha perna, chutando minha perna, coisa assim. Então era uma luta que eu tava bem preocupada, porque eu sabia que quando eu tava voltando, podia ter ganhado da Amanda. Eu sabia que eu tinha essa chance, porque, poxa, tô treinando, tô focado, tô fazendo o meu melhor. Mas eu sabia, poxa, eu fiquei feliz com esse momento, entendeu? Eu falo, poxa,
Sim.
primeira luta de volta, mais olhando assim o lugar dela no ranking, eu achei que foi uma luta bem casada para mim, entendeu? Eu falei, poxa, essa é uma oportunidade muito boa que se eu faço tudo certinho, eu acredito que vou estar sempre na frente dela no tempo, no raciocínio, nessas coisas. Então, lógico, estratégia striker contra chão, né? Lutador de jiu-jitsu era para levar pro chão. Mas eu acho que para essa luta a estratégia foi muito mais assim, ficar na frente dela. Realmente assim, traz ela de volta naquelas lutas, tipo assim, de nosso nível mesmo, a gente estava lutando no melhor, no nível mais alto que tem no MMA, né, no mundo. A gente não estava
Sim.
lutando Invicta, LFA, Amador, a gente não estava lutando no divisão baixa, a gente estava lutando nível top 5 do UFC, entendeu? Então, meu
Loucura, né?
foco foi tipo estratégia, eu quero tentar relembrar ela ou desse nível, entendeu? Mas eu acho que isso também vai ajudar ela a realmente, sabe, ela vai saber o que fazer nos treinos, o que que tem que mudar, todas essas coisas, como eu também fiz, não fiz.
Exatamente, exatamente. Eu lembro que você falou na entrevista lá pro Daniel Cormier que o finalzinho do round você foi a hora que vocês falaram: ah, sempre tento uma finalização, tipo, ligo foda-se e tenta ver o que que sai ali, né? É legal isso, né? Pô, funcionou, né?
Ah, sim, porque, tipo assim, nos meus treinos é muito difícil. Meus treinos, eu tô sempre fazendo minha trocação, sabe? Porque acaba que nos meus pares, se eu fico só tentando fazer o que eu faço na luta, que seria levar pro chão e finalizar, assim, eu vou treinar muito pouco minha trocação, porque eu já vou conseguir levar pro chão, vou finalizar, finalizar, finalizar. Então, eu fico tentando treinar coisa que eu não sou tão boa, sabe? Que é minha trocação. Então, muitas vezes eu tento fazer bem ou mal uma vez a nossa estratégia, que é levar pro chão, faz um pouco ground and pound, finalizar, e daí o resto do tempo, ou às vezes eu fico lá trocando, trocando, e daí perto do final eu tento completar pelo menos uma estratégia de luta uma vez. Então muitas vezes, talvez eu já finalizei, sei lá, 2, 3 vezes, eu tô lá no chão, daí o coach fala, poxa, falta 10 segundos, vai lá, tenta pegar mais uma finalização aqui, tipo, meio
Que
botando a pilha.
massa.
Daí pra, tá bom, então eu vou lá, tipo, eu tento, pega, faltando 10 segundos, e muitas vezes eu consigo, entendeu? Então eu me senti igual no treino, tipo, tava faltando 30 segundos, eu,
30
caraca,
segundos.
ainda, sabe? 30 segundos é muito tempo, 5 segundos já é muito tempo, entendeu?
Caraca, né?
Só preciso de 2 segundos, sabe? Eu já tava, poxa, eu vou conseguir, eu tava bem feliz. Eu não queria ir pro segundo round, ficar em pé de novo, sabe? Arriscar tudo de novo, entendeu?
Exato.
Tentando falar.
É, pai. O tempo vai passando, de repente, aquele susto que ela leva ali no começo, pá, ela vai baixando a adrenalina e tal, não sei o quê, não dá pra dar chance mesmo, né, cara? Escuta, a gente teve lutaça, né, no fim de semana passado. O que você achou? Você tava apostando em quem? Na Rose ou na Zeng?
Eu tava postando na gente,
É.
na, na eu achava que a chinesa ia
Eu
ganhar
também
por
achava.
assim. Por ser, eu achei que ela tava no momento, melhor de cabeça, bem ou mal, acho que todo mundo, por isso a história da Rose foi, acho que, tão emocionante para todo mundo, porque todo mundo sabe que ela meio tava passando por umas coisas na, no de cabeça, né? Tipo, de pensamentos, talvez, tipo, de não sei, de nervosa ou de coisa assim, de medo, ou coisa assim. Todo mundo sabe um pouco mais. Poxa, tomou um. Caiu na cabeça, né, com a Batistaca, muita coisa que ela passou. Então, eu bem ou mal achei, poxa, a chinesa fez aquelas lutas com a Batistaca, com a Joana, ela tá confiante, tá não sei o quê, mas até não tem. Eu achei que a chinesa entrando no octógono, ela, tipo, dando tchau pra todo mundo, dando tchau dentro do
Caiu
grade,
na
ela dando
vibe, né?
tchau com a celebridade, e falei, ixi, ela tá parecendo que tá muito, muito, muito feliz de estar. Tá, lógico que a gente tem que
Deslumbrada.
estar tá feliz, mas não parecia que tava, a Rose tava, tipo assim, todo mundo viu, né? Ela, tipo, relembrando na cabeça dela, focada, tipo, não querendo deixar nenhum outro pensamento acontecer, entendeu? Então, eu achei o foco foi muito diferente da Rose com a chinesa. E eu fiquei surpresa, porque eu tava achando que a chinesa que tava mais focada.
Pois é, a Rose parece que tá muito, não tem uma expressão boa em português, mas tipo, ela tem um monte de demons, né, no, na cabeça dela, assim, né, ela tá sempre tem, desde aquela luta com a Joana, ela deixou isso parecer muito, né, acho que antes até, né, quando ela corta o cabelo e fala, eu não quero que as pessoas foquem na minha beleza, eu sou uma lutadora, não sei o que. É muito louco, né? Todo mundo é meio. Vocês todos são meio malucas. Qual que é a sua maluquice? Porque todo mundo que compete em alto, alto, alto nível é meio. Falta um parafuso aqui. Com qualquer. Tipo, às vezes é uma coisa boba, né? Tipo, ah, eu tomo banho segunda, quarta e sexta. Ou, ou tipo, ah, eu uso um par de meia que eu nunca. Eu sempre uso o mesmo par de meia, nunca lavo, igual a minha faixa. Como assim, cara?
Não, eu acho que com certeza lutador, né? Mas ainda assim, de MMA, que tem que a gente toma soco na cara, passa por tudo que a gente passa, a gente tem um parafuso solto na, assim. Mas eu acho que é a minha loucura, assim, assim, eu sou muito dedicada, eu amo representar o jiu-jitsu, mas acho que a minha louquice é, tipo, de chegar lá na hora e acaba saindo na mão, entendeu? É que, bem ou mal, acaba, tipo, eu tenho que me segurar muito, tem que. Pra mim, ela tem os demônios dela na cabeça dela, a Rose, e eu tenho essa coisa de liga foda-se, sabe? Tipo, querer realmente sair na porrada. Tipo, sabendo que, cara, que eu tenho o melhor jiu-jitsu eu acredito, de todas as mulheres, entendeu?
Até de
Tipo,
homens se bobear ali, pô.
Entendeu? Tipo assim, então seria muito mais fácil se eu continuasse sempre com essa caminho de só leva pro chão, não sei o quê, mas chega uma hora que eu gosto de estar lá soltando na mão, sabe? Poxa, eu faço sparring todo dia praticamente, mesmo sem luta, entendeu? É sparring, 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 sparring. Lógico, sparring box, sparring no corpo. Hoje é tudo, então fica misturando, mas sempre acalmando essa parte minha que eu tenho de. Eu acho que eu sinto que eu bati na pessoa, que acertei, e daí eu já vou pra cima, sabe? Em vez de realmente calma, você vai ver as aberturas e você pode acabar a luta muito mais fácil só acertando o lugar certo do que querendo matar a pessoa, entendeu? Então,
E
assim, é
não
uma.
é nem de tipo, tem alguma coisa pra provar. É que você vai lá e você gosta de trocar porrada, né?
É que tem um gostinho, sabe? É um pouco. E esse que é mais maluco, porque é um pouco de sangue frio que você tem que ter, né? Você tá. Pô, que nem a gente tava falando antes. Eu acredito que sou uma pessoa, assim, muito gente boa, amigável, tô sempre conversando, muito respeito. Mas chega na hora, eu quero sangue, eu quero arrancar a cabeça, quero, sabe?
É muito
Ganhar a luta,
louco isso,
entendeu?
né,
Bem,
cara?
ganhar bem, quero ser dominante, entendeu? Então. Meio descontar todo aquele treino, todo aquele esforço que a gente fez lá na hora da luta, entendeu?
Tem uma coisa muito louca que eu sempre vejo, né? Principalmente com quem é igual você, assim, sempre no jiu-jitsu, o jiu-jitsu é muito forte. Vocês começam a treinar boxe, vocês apaixonam pelo boxe, né? Você tava falando lá no comecinho, porque aí tem fazer as armadilhas e não sei o quê, e o boxe. Quando você começa a entender e a se movimentar, o boxe apaixona mesmo. Mas é perigoso, porque sempre tem que ter a cabeça no lugar e entender que os 20 anos de jiu-jitsu que você tem, não vai, teu boxe só vai estar naquele nível daqui 20 anos. Entendeu? Às vezes o cara treina assim um ano, dois anos, e o boxe, nossa, cara, pô, tem amigo meu que luta e fala, cara, meu boxe tá muito afiado. Fala, cara, não tá. Teu boxe é bom pra você ali trocar porrada e tal e fazer o teu caminho, entendeu? Tipo, sim, você não vai querer trocar porrada com um cara que treina boxe há 20 anos.
É, a mesma coisa que a gente tem no jiu-jitsu.
Exatamente, só... é faixa branca com faixa preta. Faixa branca, vai, mas tipo, sei lá, uma faixa roxa, né? Com faixa preta. O cara é bom? Pô, o cara é bom. É. Mas é, vai conseguir te pegar? Não. É.
Sim, a trocação é aquilo, né? Tipo assim, tem técnica, tem raciocínio, tipo, mas é assim, um mão, sabe? Só precisa de uma, sabe, uma mão forte, vamos supor, uma mão pesada. Se acerta, pode acabar a luta. Então, isso exato, dá uma falsa confiança pra gente, pelo menos. Eu acredito que muito jiu-jiteiro tem mão forte, entendeu? Mão pesada, porque a gente meio acaba um pouco, meio com tudo, que daí a gente já vai grudando também, já vai encurtando distância, entendeu? Então, a mão é bem assim, de pegada mesmo, tipo. Então, acaba, não, mas com soco eu já... Você sente que, poxa, acertei no lugar certo, mas não foi essa coisa toda de... Não é porque eu já fazia bico e jogo essa, que nem as mulheres ou os caras que estão treinando boxe vida toda e que estão já vendo que você tá errando com a mão aqui, já vem com chute aqui.
É, no... é.
Porque a minha última, eu quebrei meu nariz, né? Não essa com a Nina, mas a penúltima, que tinha quebrado meu nariz. E foi, tipo, meio, eu entrei pra dar meio um overhand, na mesma hora que eu dei um chute meio pro corpo, sabe? Só que essa aqui, eu abaixei minha cabeça, bum, tomei o chute no nariz, ai, já quebrou.
Já eu tinha falei, quebrado o nariz antes?
Nunca, a primeira vez.
Ai, como que é?
Ah, não, assim, não senti dor, não senti nada. A surgir depois, que doeu pra caramba.
Na hora da luta, você nem sente?
Nem sente. Eu senti que, tipo, que tava sangrando, uh-huh, e que tava difícil de respirar. Mas eu acho que é muita adrenalina, né?
Caraca, que maluquice isso, né?
Eu não senti, tipo... Eu não senti impacto, não senti nada. Só escutei barulho, tu, assim. Mas tava muito já focada em continuar pra levar pro chão, não sei o que. Até depois eu falei, poxa, sou eu que tá sangrando, sabe? Tipo, daí eu comecei a sentir, pra caraca, tá mole. Tá... Daí eu comecei, poxa, eu acho que é isso, é o nariz quebrado.
Ai, cara. E a hora do sangue é a hora que, tipo, liga o voo pra cima... Faz diferença, né?
Você acha que, né, tipo, igual o tubarão na água, né? Você vê, sente o sangue e você já, opa, agora é a hora, entendeu? Você acha que a pessoa tá lesionada, acha que a pessoa tá talvez pensando no sangue ou não sei o quê, e vice-versa também. Eu também, quando eu tô sangrando, né, tipo, falar, ah, não, agora os juízes vão ver isso, como é que eu tô... Sabe, pra mim, eu acredito que eu tava ganhando a luta, mesmo antes do soco, do nariz quebrado, uhum, entendeu? Eu achei que tava bem equilibrado o segundo round, porém, eu andando mais pra frente sempre, buscando mais a luta nesse sentido. Só que assim que bateu, eu falei, vixe, agora perdi esse round 100%. Mesmo que não aconteceu mais nada, sabe? Tipo, a gente foi pro chão, ficou meio só lá segurando o chão, não foi tipo uma coisa de ground and pound, nada assim. Mas a pressão, né, o que que... Mostra, né, o sangue no rosto. O
visual, né?
O visual, eu acho que chama a atenção. Então, eu falo, vixe, agora eu vou ter que recuperar a terceira round.
E você perdeu aquele round?
Eu acredito que foi 29 e 28. Então, deram dois rounds pra mim e um pra ela. Entendi. Então, eu acredito que foi o segundo round.
Porque às vezes é um golpe que pra você fez uma diferença lá, mas ninguém sabe, né? Também. Tipo, ele não tem como saber, né?
Sim, sim.
Cara, a luta é muito louca. Ó. Aí a Rose veio de zebra lá, nocauteou a Zeng no primeiro round. Agora, acho que em 2 semanas tem a luta da outra menina da China, a Yan, contra a Carla Esparza.
Sim.
O coach da Yan, puta, eu esqueci o nome dele.
Ela não treina no Alpha Male, alguma coisa assim?
Eu acho que sim, mas não, acho que o coach dela do jiu-jitsu, é um cara das antigas, do Carson Gracie, cara, eu esqueci o nome dele, Rui Medeiros.
Ah, ok.
Rui Menezes. O Rui Menezes é o coach dela, ele falou, inclusive, eu soltei um post no YouTube, que eu faço o podcast, vira e mexe, o Carlão Barreto vem no podcast junto. Uh-huh. E aí a gente tava falando de você. falou, ó, eu acho que o que faz sentido é a Mackenzie pelo cinturão. E a gente filosofa, especula pra caramba, que a parte mais legal da resenha é, falar maluquice, né?
Sim.
Quer dizer, não que seja maluquice você disputar o cinturão, de forma alguma. A maluquice era assim, o que a gente... As coisas que a gente... Os movimentos que a gente fez pra colocar você pra disputar o cinturão. Aí eu pus um clipe no YouTube, assim, aproxima o cinturão com a tua foto. Aí ele veio e escreveu, ele falou, olha, teoricamente, o UFC meio que falou que a vencedora da Ian com a Esparza vai ser a próxima a disputar o cinturão com a Rose agora. Mas ele falou assim, mas do jeito que a Mackenzie está vindo também, eu não ficaria surpreso se dessem para ela. Que você está achando? Na parada de visão, assim, você acha... cara, você tem... Agora não vai ter jeito, você tem pedreira só, né? Você vai... As opções é ou cinturão contra a Rose, ou uma eliminatória de cinturão contra a Joana, que tá querendo voltar pra fazer o cinturão. Eu não acho que ela tem que disputar o cinturão de novo. Eu gosto muito dela, é uma excelente lutadora. Mas acho que dá um time out, porque é a sexta vez que ela vai disputar o cinturão, perdeu 5, não dá, né, cara? Então, provavelmente, a gente deve ver a vencedora de Ian com Esparza ou disputar o cinturão ou fazer uma meio que uma eliminatória com você. O que vocês estão sentindo? Já tem alguma coisa no ar, assim, que você pode falar?
Então,
de repente, se você quiser falar, eu seguro e boto daqui 2 semanas, 3 semanas, quando puder. conta aí. Eu juro que eu não espalho.
Solta agora. Não, poxa, assim, eu senti que meu jogo bate bem com a Rose, entendeu? Eu queria muito lutar pelo cinturão contra a Rose. Eu acho que eu gosto do fato que ela sabe um pouco de tudo, entendeu? Ela tem boxing ou trocação muito boa. E o chão dela é muito legal de assistir, né? Acho que ela tá com 3 finalizações na categoria, então ela é uma pessoa boa que eu queria ficar trocando lá meu jiu-jitsu com ela, entendeu? Eu, com uma pessoa querendo ser campeã, não tem nada melhor do que conseguir ganhar da pessoa até no chão, que tem uma chão boa. Mas eu também, a gente conversando com meu coach, tudo, a gente queria também mais uma luta antes do cinturão. A gente não seria contra isso, entendeu? Porque, poxa, nunca é ruim você... Assim, minha luta contra a Nina, eu não consegui ver muito minha trocação.
O problema de ganhar rápido, né? Quer dizer,
exato.
É a situação ideal, porra, não levou um soco, né, cara? Você entrou, pressão, pôs no chão, acabou a luta. Por outro lado, como é que tá meu cardio, como é que tá meu boxe, como é que tá meu wrestling, como é que tá minha defesa de queda, a gente não conseguiu ver, né?
É bom quando você tem uma coisa pra ver, pra olhar, pra estudar, falar, então vamos voltar pra academia, consertar essas coisas pra chegar num cinturão ainda mais preparado, entendeu? Então, poxa, eu já escutei isso também, que a vencedora da Carla Esparza com a Ian Chaynan vão pelo cinturão, mas se eles oferecem talvez a vencedora daquela luta pra mim, a gente vê quem ganha vai pro Rose, eu acho que seria uma ótima, um top, eu ia gostar muito de lutar com as duas, entendeu? Eu acho que a chinesa, ela não tem derrota, eu acredito que ela não tem derrota, só que assim, ela tá fazendo muita luta dura, mas eu não sei quantos finishes, né, tipo, de nocaute, coisa assim, ela tem nas últimas lutas, e cara também ganhando as últimas lutas dela, mas eu acredito que eu tenho ganhado minhas últimas lutas numa forma mais dominante, assim, de finalização no primeiro round, entendeu? Só com a Vina que foi os 3 rounds, mas, assim, eu acho que minhas últimas 4 lutas foram um pouco mais... tipo, finalização mais dominante do que as duas, a Carla e a Yan Shannan, entendeu? Então, eu acho que dá pra ir direto pro cinturão agora, eu acho que eu vim batalhando pra isso, mostrando isso, eu ganhei 3 bônus da noite, entendeu? Então, muito. Eu acho que eu tô mostrando que eu tô num hip bem legal, mas também eu gostaria muito também de me testar com uma delas, dependendo de quem ganhar dessa luta, entendeu? Acho que a Carla é ex-campeã, então não tem nada melhor do que mostrar com uma ex-campeã da categoria. E a outra que é a Invicta também.
Então, a Ian tem 6 vitórias por decisão no UFC. Tudo decisão. Decisão unânime, decisão unânime. É o que você falou mesmo. É lutas duras só, né? Ela.
É, tipo, é uma trocação muito boa. Eu já vi a luta dela com a Kailin, que também trabalhava com o meu coach, entendeu? Eu vi umas brechas dela, assim, de queda, ela tomou umas quedas. Ela. Poxa, é rápida, é igual a campeã.
Exatamente.
Muito parecido.
Eles são todos assim, né? Muito. É, eu vou até falar uma injustiça de falar que é average, mas é um average bom. Mas eles são. A média deles em todas as modalidades é muito boa. É isso que eu quis dizer quando eu falei average. Ela é boa em pé, bom de wrestling, bom. Não é excepcional em nada, mas é boa em tudo, né?
Sim, sim. Tipo, assim, é dedicada, deve treinar pra caramba, entendeu? Porque elas são bem assim, de esforçada, né? Não sai do foco, fica assim, 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 entendeu? Mas, como eu falei, a Carla também. A Carla é bastante três rounds, meio aquela. Aquela coisa de ir pro chão, um pouco de ground and pound e ficar ali, entendeu? Então, acho que, que nem eu tava falando, as lutas que eu venho fazendo de finalização, não sei o quê, mostra uma dominância diferente do que a categoria. Acho que nunca teve uma menina do jiu-jitsu assim. Então, acho que seria uma luta legal ir para o cinturão, mas também me testar contra elas. E eu realmente senti essa tensão, né, de meninas que vai três rounds, que tem uma... Eu vou falar, tipo, um pouco mais... amarrado, sabe? Tipo um jogo.
Mas é importante pra você. Você tá numa fase super importante de acho que de coletar experiência, né?
Sim.
Porque você tá relativamente nova no esporte. Qualquer experiência é válida agora. Então é interessante você pegar uma pessoa que vai te dar um pouco de trabalho, vai amarrar a luta, igual você falou, vai te dar umas porradas, você levar umas porradas, saber. Inverter aquela situação, né? Tipo, falou, porra, ela tá melhor, preciso voltar mais forte agora. Isso Sim. tudo só vai jogando o temperinho ali no bolo da Mackenzie, né, cara? E numa disputa de cinturão, o que a gente, eu falo, brasileiro que ama ver você lutar, a gente não quer que aconteça muito cedo, sabe? O que tem que... Não que não Sim. mereça, merece, mas, por exemplo, mas, tipo, olha, cara, de repente você acaba... igual a gente tava falando, né? O detalhe faz a diferença. Você é tão Sim. boa lutadora quanto, mas, de repente, só a experiência da pessoa tá ali mais vezes... saber lidar com uma situação que você não passou ainda, tem tudo Exato. Isso. Então, eu acho que o teu pensamento de repente fazer mais uma luta antes e estar super aberta pra isso é ótimo, porque acho que não precisa apressar, vai acontecer, não, ninguém tem dúvida. Entendeu? Sim, sim. Acho que tá. Aconteceu bem mais cedo até do que a gente. Cara, número 5 do ranking, cara, demais.
Não, e é engraçado, porque essa semana eles me ofereceram. Me perguntaram se eu teria interesse de lutar com a Michelle Waterson dia 8 de maio, agora, faltando caiu a luta do TJ Dillashaw, entendeu? Daí a gente, caraca, assim, ela é o número 9 do ranking, então não muda muita coisa, mas a gente fala, caraca, isso é tipo uma benção, né, tipo uma pessoa que, né, a karatê, o estilo dela,
sim,
ia ser muito além do, assim, ela é famosa, né, na categoria, uma das mais, assim, com mais atenção, sempre fazendo evento principal, as lutas principais, essas coisas. Então a gente falou, poxa, essa é uma menina boa, que daí eu vim de um campo treinando muito forte, eu falei, poxa, eu tô bem, entendeu? Eu parei, 10 dias que eu tô sem treinar, entendeu? Realmente só curtindo a família, mas eu tô bem, vamos lá. Vai ser essa experiência que a gente tava querendo ter antes de lutar pelo cinturão.
Exato.
E ainda dá pra negociar aí, né? Tipo, salvo o card, aceita a luta em cima da hora, se ganhar, né? Tipo, vai, opa, agora me bota direto pro cinturão. Né, dá pra...
Claro, você ganha um poder de barganha, né?
Entendeu? Mas daí acho que eles falaram que já tava fechado, ele já tava combinando com a Marina Rodrigues, só que tava pensando, talvez o visto não rolasse, já ela vindo do Brasil. Entendi. E também que fechou a luta 125, que é tipo 56 quilos, mais ou menos, 55 quilos. Que não é palha, entendeu? Aí dá pra lutar 56 quilos, 50, mas, poxa, eu quero ser campeã da minha categoria, entendeu? De 5-2. Então, eu tô nessa coisa que eu tô gostando muito de bater peso, de tipo, eu tô realmente tentando mostrar que eu nunca mais vou ter problema de peso, tô sempre batendo peso de campeã. Então, falar, não, tipo, a gente faria só se fosse no peso mesmo, porque ela já é número 9, não, Né? Eu queria lutar com alguém na minha frente no ranking. Então, eu
Exato.
só lutaria com ela mais para ganhar essa experiência que a gente está falando de passa ela é uma menina 5 rounds, entendeu? 5 rounds sem estar valendo um cinturão, entendeu? E realmente ver isso, mas agora daí já começou a entrar muita coisa, tipo, peso tá peso de cima, não sei o quê, nananã, nananã. Eu falo, poxa, então não tô nesse momento agora, nesse foco, entendeu?
E a parada do corpo também, né? Você falou da quando você não bateu o peso, você meio que direciona seu corpo a fazer uma coisa e uma coisa e uma coisa. Aí você tá lá batendo 52, 52, 52, aí vai chegar um dia 56. De repente, para a próxima fazer 52 vai ser terrível, né?
Exatamente, entendeu? Então, assim, a gente está numa ritmo muito focado nessa coisa do peso, então melhor não mexer no que está ganhando, né?
Exatamente, cara, eu concordo com você. Seria uma experiência maravilhosa, de repente até uma notariedadezinha extra, né? Bota a Michelle no currículo, eu conheço a Michelle. Mas é o que você falou, acho que ficar mudando muito os termos do jogo ali, você já não tem praticamente nada a ganhar, a não ser a exposição de fazer um main event e a experiência, entendeu? De carreira mesmo não vai te trazer nada. Então eu acho
Isso
que foi
foi
uma.
também. Eu pensei bastante nisso. Poxa, tá salvando o card, não sei o que, dá pra lutar bem, dá pra negociar, entendeu? Dá
Fazer
pra
uma
usar isso.
graninha boa, né?
Mas. E daí ainda fala, poxa, que depois fala, poxa, eles achavam que a Marina ia conseguir viajar tudo certo, entendeu? Então fala, então tá. Então, deixa eu ver elas duas
Que bom que
numa.
não fui eu que tive que falar, não, né?
Eu vou
Porque,
lá e
tipo,
fico assistindo de volta.
apesar de não querer, coça, né, cara? Escuta, e luta de jiu-jitsu, luta casada, super luta, essas coisas. Você tem vontade de fazer?
Eu tenho muito. Eu tô com muita vontade de fazer, só que as coisas começam a ir, tipo, fluir, 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 daí não consegui tirar tempo para realmente focar no jiu-jitsu. Eu quero fazer super luta, quero voltar, lutar nos campeonatos de jiu-jitsu, mas eu quero me dedicar a jiu-jitsu, entendeu? Porque agora me sinto que agora que eu tô no UFC, não sei o quê, meu nome já tá maior do que quando eu tava no jiu-jitsu, entendeu?
Com
Então,
certeza, com certeza.
assim, para mim é tipo, quero voltar, mas eu voltar para ganhar, entendeu? Eu não voltar para tipo voltar aquela paixão, eu já passo treinando na academia com meu pai, tomando aquele massa com meus amigos, sabe? Aquela, sabe, mas para voltar a lutar é porque eu quero ganhar, entendeu? Eu quero ganhar o título mundial de novo, ter super luta, tipo, lutando bem, finalizando. Então, realmente tem que
Você tem
focar e
vontade de disputar o Mundial de novo e ganhar ainda, cara? Que massa, cara.
Assim, eu ganhei o absoluto em Abu Dhabi, né? Eu ganhei absoluto com a Gabi, foi no outro mundial, mas no outro pro, entendeu? Então, eu ainda tenho essa vontade de ganhar o absoluto na faixa preta, sabe? Tipo,
Entendi.
de IBJJF, entendeu? Que foi um título que, poxa, tem o terceiro, tem essas coisas, mas primeiro lugar no IBJJF não tenho, entendeu? Então, esse que eu tava, poxa, ainda com vontade, talvez com agora mais força de mulher, coisa assim, que quando eu saí do jiu-jitsu eu tinha 20, 22, 23 anos, entendeu? E agora com 28, 29, já vou ter força um pouco mais, já madura, entendeu? Mas
Sim.
talvez tenha mais chance, né,
É muito legal.
de não fazer uns errinhos, tipo uns erros pequenos, detalhes.
Amadurece, né? E vai até com mais segurança. O Durinho fala muito que ele gosta. Inclusive, ele vai lutar agora com o Lovato, né? Acho que é esse fim de semana, não é isso? E ele fala que ele acha super importante competir em luta casada e tal, para manter o jiu-jitsu dele atual.
Sim.
E sharp, sabe? Tipo assim, ele fala, pô, tô sempre. Tá, tipo, meu jiu-jitsu tá sempre. Ele acha que o jiu-jitsu tá sempre em dia.
Sim, porque é verdade isso. A gente, nosso jiu-jitsu, né? O tempo, o pensamento, o raciocínio, se não tá em dia, né? Que só, poxa, quando eu treinava lá no André, no Atos, entendeu? Antes do meu campo, eu falo, poxa, eu vou dar uns treinos lá, porque meu pai vem me visitar, treinar comigo, mas quando meu pai tá no Arizona, eu vou lá pro André, que é 1 hora daqui. Daí é mó galera do Atos, né? Todo mundo competidor, entendeu? Todo mundo, todos os meninos, assim, é muito no tempo certo de campeonato, entendeu?
Faz
Então, bem bom de
uma diferença, né?
manter o pensamento já de alto nível.
Ó, eu coloquei uma caixa de perguntas lá no Insta pro pessoal mandar umas perguntas para você. Então eu vou selecionar algumas e a gente fala rapidinho antes da gente acabar, tá? Vamos lá, atenção. Aqui, ó. Jesus, tá cheio de perguntas. Vamos lá. Quem vai ser a próxima oponente? A gente não sabe ainda. A gente tá torcendo, né? Aí muita gente perguntando a mesma coisa. Qual luta seria ideal? Seria a luta com a Joana?
Assim, eu ia de lutar com a Carla. Eu não vou... Só por fato de ela ser... Assim, se eles me oferecem a vencedora dessa próxima luta, eu tô na torcida que a Carla ganha, porque eu gostaria de lutar contra a Carla, entendeu? Uhum. Eu lutei com as duas, mas o fato da Carla vem com um pouco desse peso de já ter ganhado, já foi ex-campeã, eu acho que isso é uma... Assim, bem ou mal, você ganhando dela, você ganha um pouco dessa currículo, né?
E eu gosto dessa luta pra você também, porque eu acho que a Carla é bem inconsistente, assim, sabe? Eu acho que ela não...
É.
Eu acho que ela... Eu não acho que hoje... vai ser, eu ia falar sem querer desmerecer ela, mas vai ficar difícil, mas vou tentar fazer o meu melhor aqui. Fazer que eu acho que hoje ela não seria campeã. Jamais. Entendeu?
Não sei.
Entendeu? Então é uma lutadora dura, mas entre o jeito, né? Tipo, o profile das duas ali, eu acho que a Carla é um matchup ótimo pra você. Ótimo.
Porque aquele estilo dela, né, de tipo levar pro chão é meio. Fica, ela consegue realmente segurar as meninas bastante no chão, entendeu? E as meninas não conseguem fazer. Ela também não faz muita coisa, entendeu? Tipo, acho que a luta dela com a Marina Rodrigues, a Marina tem muito mais estrago nela por baixo do que ela deu na Marina, entendeu? Que tava por
Exato, exato.
cima. Mas eu fico tipo, caraca, eu queria lutar com uma menina assim, entendeu? Que eu nunca lutei com uma wrestler mesmo, entendeu? E eu queria ver se realmente ela ia conseguir me segurar mesmo.
Então.
Caraca, será que é tão difícil de mexer assim com ela, entendeu? Então eu fico. E além, tipo, se a gente ficar em pé, né? Fica testando a trocação também, entendeu? Então
Exato.
eu tô na torcida que talvez rola essa luta aí com a cara. Mas vamos ver o
Eu
que tem
acho que
pra
vai
frente.
dar, eu acho que vai dar certo. Essa pergunta foi do Davi Federal da Luz. Fatos da Luta tá perguntando. A gente estava fazendo uma resenha outro dia com o pessoal da American Top Team. E eles estavam falando que tem um pessoal que treina lá, tipo, de algum lugar da Europa, que eles não tomam banho. Aí eles estão perguntando assim: você já lutou com alguém que estava muito fedido?
Ah, já lutei com algumas pessoas, treinei também, né, daquela parceira de treino que você, tipo, tenta evitar, entendeu? Você tá, o pior é que quando a pessoa é muito dura, fala, poxa, vai ser muito bom treino, mas caraca,
É, vou deixar me pegar rapidinho pra eu poder me limpar, né? Nossa,
Daí eu...
te peguei no armbar tão fácil hoje. Você fala, não tô num bom
Você tá
dia.
bem, tá muito bem, né? Nossa.
Ai, caraca. Essa foi do fato da luta. O Chaka tá perguntando qual foi sua luta mais difícil no MMA. A que te trouxe mais. Eu gosto de difícil porque não necessariamente a que você perdeu ou a que você passou mais dificuldade. De repente pode ser uma parada tipo a luta que eu tava mais nervosa, é a luta que. Entendeu? Qual que foi?
Eu acho que a luta mais difícil que eu já tive deixa eu ver, eu acho que foi minha estreia no UFC. Eu acho que foi assim, a Ashley Yoder, eu nunca tinha lutado com uma menina canhota, ela era bem alta, ela nunca perdeu a luta tipo finalização ou nocaute, sempre foi por decisão, entendeu? Então, e ela era faixa, ela, não sei se ela é faixa preta hoje em dia, mas ela era faixa marrom na época. Então, assim, eu entrando no UFC, minha estreia no UFC, aquela luta eu tava só na porrada, tipo, só pra frente. Acho que eu consegui levar pro chão no último, sei lá, último 3 minutos do terceiro round, entendeu? Mas era, né, com canhota você tem que meio sempre manter seu pé pra fora deles, entendeu?
Muda tudo, né?
Muita coisinhas técnicas assim, que eu tava dando soco, eu tava entrando na mão direita dela, eu tava no, sabe, eu tava tipo, caraca, é muito. Sabe, ela ficava fintando joelhadas, chutes toda hora, entendeu? Eu até tomei um soco assim atrás da cabeça, que deu uma desligada rapidinho, assim, que
Caraca.
eu já fiquei em pé assim rápido, eu falei, puxa, tomara que ninguém viu, entendeu? Era muita coisa de todo mundo falando que é a próxima Ronda House, que não sei o quê, nananã. Eu gostei pra caramba, da luta, foi muito bom de sentir tudo que eu podia fazer, tudo que eu poderia passar e ainda, tipo, sair vencedora, sabe? Foi muito bom o tempo inteiro. Senti o nível do UFC, entendeu? Mas também essas coisas de ela como adversário eu achei bem difícil, assim, para aquele momento da minha carreira, entendeu? Então, foi uma luta que eu me esforcei muito, muito, eu saí toda machucada, mas foi bom. Foi bem bom essa luta.
Ah, muito massa, cara.
Massa, cara.
O Rafael Pinheiro tá perguntando, voltando lá com o Rogerão, qual o estilo de. Você já falou, né? Qual o estilo de preparação física que ele tem feito e o que mudou de antes para agora? Eu acho que é aquela parada que você falou de mais força, impacto, explosão, né?
É a potência, né? Tipo, potência de explosão, potência de soco, de esforço que faz, entendeu? Tipo, entra em queda e tem aquela potência de levar, né? Não tá indo pro chão mais, entendeu? Então, bastante old school, levantamento de peso mesmo. Ele trabalhou bastante perna, lombar, quadril e o core, entendeu? Tipo, abdômen, essas coisas. Então, bastante pra manter a postura, né? Eu tava querendo entrar em quedas, mas nossa, sempre vieram muito difícil. Meu lombar não aguentava, eu era fraca, assim, pessoas chutavam minhas pernas. Eu não tinha essa endurance, né? Tipo,
Resistência.
resistência muscular de ficar lá com as pernas agachando e trocando de fintando que eu tô de níveis, né? Tipo, pra cima, pra baixo. Eu cansava já de fazer isso, entendeu? Então já. Ah, eu vou ficar trocando aqui, daí uma hora eu entrei uma queda, entendeu? Então, agora eu acho que minha postura tá muito mais profissional, muito mais, assim, atlético, e isso tá abrindo muito mais espaço pra minha trocação, pro meu wrestling, pro meu jiu-jitsu. Então, eu tô
Demais.
gostando muito.
Demais.
E a dieta, né, que ele passou também, ele, a Kátia, que é minha nutricionista. Então, é bem legal.
Ficou aquela, você falou da dieta, ficou aquela impressão de que você tem muito problema para bater o peso, mas não era assim, né? Você tem uma dieta tranquila ou é super rigorosa?
Depois da gravidez, antes da gravidez eu
Então.
tinha problema. Depois da gravidez, eu não tava com problema. Eu tava batendo peso, acordava, tipo, já no peso, entendeu? Só que eu tava sem músculo, né? Daí
Entendi.
era assim. Então, assim, eu chegava lá, poxa, comendo iogurte, tipo, comendo várias coisas, iogurte, fruta, um café da manhã antes da pesagem, entendeu? Quem que atleta tava comendo café da manhã antes da
Caraca,
pesagem?
cara, te odiar, né?
Só que agora o troca de dieta foi assim, batata doce, mas assim, eu posso comer, eu tô comendo quantidade boa, entendeu? Eu não tô passando fome, nada assim, eu só uma comida mais limpa, porque realmente estava batendo peso comendo qualquer coisa, entendeu? Só que eles me ensinaram, né, que tipo, para seu corpo assim, realmente receber tudo da forma certa, para o músculo ganhar massa, coisa assim. É que tem que dar os nutrientes certo, né? Se tá dando
Sim.
açúcar, não vai crescer, não vai crescer, não vai ganhar essa massa muscular. Então, essa batata doce, frango, eu vi uma diferença. Eu tava com o mesmo peso, só que o meu corpo muito mais postura, muito mais, assim, atlética, sabe? Muito legal isso. Eu falei, cara, daí, quando você vê dando certo, você quer fazer mais, mas você fica meio viciado, né?
É muito
É muito
legal, é muito
legal.
legal. Cara, vou deixar você aí. Obrigado demais, foi muito legal. Simpatia, como sempre. E fica ligado aqui qual vai ser a cartada aí. Eu acho que a gente vai provavelmente ouvir alguma coisa mais depois que essas meninas lutarem. E de repente, marcando alguma coisa, a gente volta, faz uns 10 minutinhos só para dar um update na situação, que ia ser demais. Torcida demais por você sempre. Todo mundo
Obrigada.
te ama e a gente fica muito feliz de você estar ali, agora top 5 e vai pro cinturão. Vai ser muito legal, cara. Muito legal mesmo.
Muito obrigada mesmo. Foi um bate-papo sempre divertido, né? A gente sempre conversando. Você até esquece do tempo, né? Vai indo, indo. Então, muito, muito obrigada mesmo pelo tempo, por conversar comigo. É sempre bom falar com você. E
Obrigado
vamos
você.
que vamos. Eu tô sempre de olho nessas lutas, tô estudando tudo, vendo tudo. E eu tenho certeza que depois que passa essa luta, a gente vai ter bastante coisa para conversar ainda
Com
sobre o que vem
certeza.
pela frente. Então,
Fechado então. Mackenzie Dern. Um beijão. Obrigado, querido. Valeu.
tchau.
Tchau. Os.